DW Noticiário. Saúda-vos António Cascais nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2015. Bem-vindos à DW África, as notícias. Em Roma, os primeiros ministros italiano e grego reúnem-se nesta terça-feira no âmbito do périplo que o chefe de governo de Atenas está a efetuar para juntar apoios para fazer valer as suas propostas em Bruxelas. O dirigente grego chega à Itália depois de recentes sondagens lhe atribuírem a simpatia de 67% da população, apenas uma semana depois da vitória eleitoral. A importância deste périplo é crucial porque no próximo dia 28 chegam ao fim os 2 meses de prolongamento do plano de resgate acordado entre a Troika e o anterior executivo de Atenas. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos acaba de apresentar a sua proposta orçamental centrada no aumento de impostos sobre os ricos, documento que permita Barack Obama detalhar a sua visão da luta contra as desigualdades. Desde que foi apresentada a proposta de orçamento, confrontou-se com a oposição dos republicanos, que agora controlam as duas câmaras do Congresso e estão centrados no próximo desafio eleitoral, a eleição presidencial de 2016. Nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a Assembleia Geral acaba de prolongar até ao final deste ano o mandato do antigo primeiro-ministro português António Guterres como alto comissário da ONU para os refugiados. António Guterres foi eleito para o cargo em junho de 2015 e foi reeleito 5 anos depois para um segundo mandato que termina em junho deste ano. A decisão foi recomendada pelo secretário-geral da ONU. Segundo Ban Ki-moon, o Acnur deverá funcionar sem interrupções. Isto, sobretudo, porque conflitos como a Síria, Iraque, Ucrânia, Líbia, Nigéria e Sudão do Sul fizeram disparar o número de pessoas refugiadas nos últimos meses. Em Tóquio, as empresas japonesas com operações no Médio Oriente elevaram as preocupações após o sequestro e alegada execução de 2 reféns japoneses pelo Estado Islâmico, que no fim de semana lançou ameaças contra o governo e cidadãos daquele país asiático. Na Nigéria, um carro com uma bomba explodiu na cidade de Gombe, no nordeste do país, poucos minutos depois do presidente Goodluck Jonathan ter passado pelo local onde fez campanha para as eleições de 14 deste mês, nas quais se recandidata. O atentado vitimou mortalmente pelo menos 7 pessoas e feriu pelo menos outras tantas. Em Luanda, o Banco Nacional de Angola mantém inalterada a taxa básica de juro em 9% pelo 3º mês consecutivo, numa altura em que o governo angolano prepara alternativas à quebra de receitas do petróleo e com dificuldades no acesso a divisas, inclusive para pagamentos de empresas e fornecedores internacionais. O governo angolano prevê concluir até fevereiro a revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015, reduzindo de 81 para 40 dólares a previsão da venda do barril de petróleo para exportação. Ainda em Luanda, um cidadão nigeriano foi detido pela polícia angolana à chegada do aeroporto internacional proveniente do Brasil, transportando no estômago 70 cápsulas de cocaína em estado puro, informou fonte policial. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional Angolana explicou que a detenção foi feita no sábado à chegada de um voo proveniente do Rio de Janeiro, quando operações daquela força policial já aguardavam o suspeito. E ainda em Angola, foi ontem oficialmente aberto o novo ano letivo. Atualmente o sistema de ensino angolano é assegurado por mais de 200 mil professores, que representam 54% dos trabalhadores da função pública em Angola. Devido à difícil situação económica do país, têm-se verificado cortes no setor. Mais sobre o assunto no nosso Jornal da Manhã, já a seguir.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique, sociedade debate as causas da existência de polícias criminosos. Angola, ano letivo de 2015 abriu com graves problemas para alunos e professores. E Burundi, manifestantes exigem libertação de jornalista detido. Moçambique possui uma elevada taxa de criminalidade e os crimes, esses, por vezes, são cometidos pelos próprios agentes de polícia. A deficiente formação dos agentes policiais, salários baixos e carência de equipamentos adequados fazem com que alguns polícias moçambicanos se tivessem entregue à pequena ou grande criminalidade. Por outro lado, a longa guerra civil terá também estimulado toda uma cultura de violência. Em entrevista à DW África, o advogado e analista moçambicano José Manuel Caldeira fala de uma série de fatores que contribuem para uma cultura de violência em Moçambique.
Há alguma fragilidade institucional neste país e, por outro lado, também há, em termos de degradação de alguns valores morais no país. Portanto, temos uma combinação de fatores que leva a essa situação de alguma violência, alguma falta de disciplina nos nossos órgãos judiciários.
E como conseguir uma polícia que proteja realmente os cidadãos?
O primeiro aspecto, e é um dos problemas que o próprio Estado reconhece, é selecionar melhor os agentes que vão para a polícia. Depois temos problemas sérios de formação. É necessário também proceder à formação dos agentes que vão para a polícia. Hoje já temos instituições de nível médio, nível superior, mas ainda não abrange toda a gente, todos os quadros que vão para a polícia. E temos depois os outros aspectos que são ligados à própria capacitação dos órgãos que lidam com a administração da justiça, Ministério do Interior, polícia. Temos problemas também das condições de trabalho. Nossos polícias também não têm as condições ideais do trabalho. Faltam meios de transporte, meios de comunicação. E, portanto, tudo isto leva a que estejamos a passar por este período.
Será que salários baixos dos agentes, a extorsão que normalmente se fala que faz aos turistas, a corrupção da polícia de trânsito, tudo isso não seria resolvido de uma forma muito simples, aumentando, por exemplo, os salários?
É um facto que os nossos agentes da polícia têm salários muito baixos. Não é só salários, mesmo outras condições sociais que são necessárias para que eles se sintam minimamente em condições de sobrevivência. Ora, só o aumento de salários não vai resolver o problema, porque também é necessário, muitas vezes, essas pessoas que são vítimas de extorsão não levam os casos ao conhecimento das autoridades, porque também têm receio de retaliações. Portanto, todo o sistema de proteção daquilo que são os denunciantes ainda não funciona muito bem neste país. Há uma conjugação de fatores que leva a que estejamos nesta situação. Claro que um aumento substancial dos salários, de outras regalias, de carreira, iria ajudar, mas isso só por si não resolve o problema.
Será que a sociedade civil moçambicana tem feito o que deveria fazer em relação a esse mau clima que existe em termos de banditismo e mesmo da própria polícia, que ajuda os bandidos, até certo ponto, a cometerem crimes?
A sociedade civil tem feito algum trabalho, mas é do conhecimento aqui que a nossa sociedade civil ainda é uma sociedade civil frágil, ainda não tem a força que existe em alguns países. Por outro lado, ainda não há um mecanismo muito bem elaborado de proteção daqueles que são os denunciantes. As pessoas têm algum receio de denunciar porque também são vítimas de retaliações. É necessário, de facto, que tudo isto seja feito para que a própria sociedade civil, as respectivas organizações, tenham um papel muito mais relevante, muito mais forte do que têm neste momento.
Como deve lidar o novo governo com este fenómeno do banditismo em Moçambique?
Isso deve ser uma prioridade nacional. A segurança das pessoas é essencial. Não é possível desenvolvimento económico, não é possível desenvolvimento social sem que os cidadãos se sintam protegidos. Portanto, há muita expectativa de que as ações sejam muito mais genéricas. É preciso organizar a polícia, não só a polícia de proteção, a polícia de investigação, que é um dos elos fracos neste país. E todos esperamos que o novo governo exerça o seu papel nesta área.
Palavras do advogado e analista moçambicano José Manuel Caldeira em entrevista ao jornalista António Rocha. E pedimos aos nossos ouvintes que comentem este assunto pertinente. Têm conhecimento de ilegalidades e mesmo crimes cometidos por agentes policiais no seu país? O que se pode fazer para disciplinar a polícia? Enviem as vossas respostas para os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E vamos agora a Angola, onde a Sociedade Académica, com a abertura do ano letivo de 2015, no dia de ontem, antevê grandes e graves problemas para o setor, desde a falta de condições laborais até à falta de infraestruturas condignas. Mais dados com Anselmo Vieira.
Embora o governo angolano não venha público assumir tal realidade, as dificuldades para o presente ano académico serão inúmeras com a crise que assola o país com o baixo preço do petróleo no mercado mundial. Mesmo assim, o ministro da Educação, Pinda Simão, garantiu no portal da Angola Press, Angope, que as condições de infraestruturas e humanas para o funcionamento das escolas é satisfatório, referindo-se à explosão escolar que se assiste em todas as províncias, com o ingresso de milhares de novos alunos no sistema normal de ensino. Pinda Simão disse que este esforço obrigou o seu setor a desenvolver várias ações que passaram pela construção de mais salas de aulas, com vista a fazer face à avalanche da população estudantil. Realçou ainda as ações de formação e capacitação de professores, a qualidade que se pretende dos discursos dos políticos, de acordo com os agentes educativos, na prática deixa a desejar. Manuel de Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato Nacional de Professores Simprof, sublinha que a falta de condições condignas tem influenciado bastante na pouca qualidade do ensino em Angola.
Não há. Entre outras coisas, pelos fracos investimentos que são feitos no setor, por outro lado, que não se tem dado valor ao lado principal, que é o lado humano. Promete-se merenda escolar, as crianças ainda continuam a não ter. Promete-se equipamento e material escolar de borla à sexta classe, e não, vai tudo para o mercado negro, para a candonga, as condições em que as escolas funcionam, turmas debaixo de árvores, escolas que são ruínas, tudo isso prejudica.
Quanto ao financiamento do Estado ao setor da educação, visto que nos últimos anos o orçamento reduziu consubstancialmente, o nosso interlocutor diz que isto reflete no pagamento de salários dos próprios professores, que ainda continua a ser uma constante, e diz mesmo que
haver uma política de Estado que é não desembolsar. Os trabalhadores podem ter o direito, mas haver sempre uma forma de tentar desviar a solução e não pagar. Portanto, isto é um problema que não é do Ministério da Educação exclusivamente, é um problema do Governo de Angola.
Os pais e encarregados de educação almejam que seja um ano melhor que o transato em que os seus educandos, sobretudo nas províncias da Huila e Kwanza Norte, foram obrigados a paralisar as aulas devido a greves de professores exigindo melhorias dos seus salários durante 3 meses e apelam à entidade empregadora a ser mais humanista, visto que estas paralisações tiram o ritmo normal de aprendizagem dos seus educandos.
A empregadora vela pela situação dos professores, para ver se os nossos filhos não ficam parados durante esse tempo. Que sejam humanistas.
Devia-se chegar a um consenso.
Estou preocupado. É preocupante porque essas paralisações tiram o ritmo da aprendizagem dos nossos educandos.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Bujumbura, capital do Burundi, será nesta terça-feira novamente palco de manifestações de jornalistas, ativistas dos direitos humanos e representantes da sociedade civil em geral. Muitos dos manifestantes envergarão camisolas verdes como sinal de solidariedade para com o jornalista Bob Rugukira, diretor da emissora privada de rádio RPA Africaine, detido no dia 20 de janeiro, depois de ter feito vários programas críticos sobre a morte não esclarecida de 3 freiras católicas italianas no Burundi. O representante da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Aimé Kwezera, em entrevista à DW África, disse o seguinte: o verde é a cor da roupa dos prisioneiros no Burundi e é por isso que nos manifestamos envergando t-shirts verdes, saindo à rua todas as terças-feiras até que o jornalista seja libertado. O verde, para nós, é a cor da esperança. Uma das muitas jovens da sociedade civil que fazem questão de se solidarizarem com o jornalista preso, por sua vez, disse o seguinte:
ça nous semble en effet extremamente severa.
Queremos expressar a nossa dor, é assim que reagimos às muitas injustiças que têm vindo a acontecer no nosso país. Note-se que as três irmãs católicas de nacionalidade italiana foram mortas em setembro do ano passado, tendo a emissora de rádio de Rugurica publicado depoimentos de várias testemunhas que acusam agentes de polícia e mesmo um ex-dirigente dos serviços secretos do Burundi de terem dado ordens para o assassinato. A justiça no Burundi é muito controlada e poderá condenar o diretor da emissora a uma pena de prisão de até 20 anos, segundo os observadores do processo. A prisão de Rugurika não é um caso isolado, segundo os ativistas dos direitos humanos.
No Burundi, nós constatamos que as violações...
Constatamos que o regime está a aumentar a dose de repressão, sobretudo agora que se avizinham eleições. De facto, realizam-se eleições parlamentares e presidenciais em maio e junho do ano corrente. O atual presidente, Pierre Nkurunziza, deverá candidatar-se a um terceiro mandato, apesar da Constituição apenas autorizar dois mandatos consecutivos. Nkurunziza alega, no entanto, que o seu primeiro mandato não conta, uma vez que, na altura, em 2005, fora nomeado e não eleito depois do Tratado de Paz. Com a aproximação das eleições, aumenta a repressão no Burundi. António Cascais, DW África.
DW Espaço do Ouvinte.
E a Madalena Sampaio juntou-se a nós aqui no estúdio para nos dar conta das respostas dos nossos ouvintes à seguinte pergunta: o que se pode fazer para disciplinar a própria polícia e impedir que a polícia cometa crimes? Madalena.
Bom dia, começo pela mensagem que nos chegou de Alda Sebastião Justin. Ah, este ouvinte acha que para disciplinar a polícia em qualquer país que seja, principalmente em Angola, é necessário que haja uma justiça credível no país, uma justiça despida de corrupção, uma justiça que olhe para toda a gente do mesmo jeito quando se está perante um crime. Cecínio Fernando Santana, de Quelimane, Moçambique, escreveu-nos a seguinte mensagem: o salário da polícia é muito baixo, enquanto não aumentar haverá crimes que envolvem agentes. Um polícia carrega uma arma durante 72 horas para receber menos de 5 mil meticais, quase 125 euros, apesar de existir muita riqueza em Moçambique. Apelo a quem de direito que aumente o salário dos agentes policiais para 12 mil meticais, ou seja, 300 euros. O ouvinte Sérgio António Teixeira acredita que, mesmo aumentando o salário dos agentes da lei e ordem, os crimes envolvendo agentes policiais não vão acabar, porque para um homem o dinheiro nunca é suficiente. O governo devia sensibilizá-los de modo a estancar estes casos. A Ayuba Issa Gabriel Cesar diz que tem que ser elaborada uma lei. Quando são encontrados agentes da PRM, a Polícia da República de Moçambique, nesta situação, não podem mais ter emprego. No meu ponto de vista, estes agentes da PRM estão a agir desta forma não por causa do salário, mas porque quando entraram para a polícia já tinham o objetivo de serem ladrões. Este ouvinte fala mesmo no novo conceito de polícia ladrão. Alec Manuel Moçamba acha que é um crime organizado e o governo sabe muito bem o que acontece. Pedro Capa Soares defende que, apesar dos baixos salários, os agentes não devem agir deste jeito. Lafo Aldeia da Guiné-Bissau também nos enviou uma SMS a dizer que os polícias moçambicanos têm que respeitar a lei. Realizar roubos e cometer crimes não é aceitável, mas isso também tem vindo a acontecer no meu país e é algo que tem que acabar. Prata Kakwali Pedro diz que Moçambique já foi um país muito bom em anos passados, mas agora só se ouvem maus acontecimentos. Paíto Oliveira Massada diz que de lá a cama já lhes deu nomes. Quero acreditar que nem todos têm o mesmo comportamento. Também não quero acreditar que fazem por salários baixos. Cascais.
Obrigado pela participação.
DW, terça-feira.
E antes de terminar, as principais notícias desta manhã. Na Nigéria, um carro com uma bomba explodiu na cidade de Gombe, no nordeste do país, poucos minutos depois do presidente ter passado pelo local. Em Luanda, o Banco Nacional de Angola mantém inalterada a taxa básica de juro em 9%, numa altura em que o governo angolano prepara alternativas à quebra de receitas do petróleo. Nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a Assembleia Geral acaba de prolongar até ao final deste ano o mandato do antigo primeiro-ministro português António Guterres como alto comissário da ONU para os refugiados. E em Washington, o presidente dos Estados Unidos acaba de apresentar a sua proposta orçamental. Ponto final neste programa da manhã da DW África. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação.